Feche os teus olhos, permita a palavra ser direcionada com o teu coração afirmado em Deus, não se distraia. Permita a palavra entrar no mais profundo do teu ser. Pai querido e amado, nós apresentamos este momento a palavra, é a Bíblia, Senhor, nos textos que são eternos, que foram direcionados do teu coração para o nosso. E o que nós queremos, Senhor, é reter aquilo que o Senhor está liberando agora. Livra-nos de todo roubo, de todo impedimento, de toda distração, a semente liberada da palavra. Pai, perdoa as nossas falhas e pecados, livra-nos das nossas iniquidades, cobre-nos com o sangue de Jesus, o que nos purifica e nos justifica diante de Ti. E mais uma vez, nessa assembleia, nesse chegar desse povo, em nome do Senhor Jesus, reunidos que estamos, pedimos agora, Pai, toma autoridade ainda mais nessa palavra. Livra-nos de toda ação das trevas, de toda intervenção maligna, seja proibido e paralisado em todas as dimensões. Mesmo que ainda tenhamos falhas e pecados, o sangue do Cordeiro nos limpa, nos justifica, e é nessa verdade que avançamos ao altar, onde há misericórdia, onde há graça, e podemos chegar ao socorro bem presente, onde o Senhor libera, Pai, toda sorte de providência. Envia os teus santos exércitos, nós nos reunimos no nome de Jesus e no nome do teu Filho amado, pedimos que venham os teus anjos dentro e fora deste lugar, nos lares aqui representados, nas famílias que estão conectadas da mesma forma, em toda a dimensão onde essa palavra é ministrada através das plataformas. Senhor, mais uma vez a manifestação do teu favor esteja sobre nós, livra-nos de todo mal, fogo esteja ao nosso redor, como uma muralha, nos protegendo, nos direcionando, e o céu aberto para que possamos receber aquilo que o Senhor tem liberado. Fala conosco, eu coloco a minha vida como instrumento e uma ferramenta, apenas que sou, para que possa, Senhor, conduzir junto dos meus irmãos que estão em escala, através do perdão e da justiça que há no nome de Jesus, ser instrumentos e sermos usados para a tua glória. Assim nós te agradecemos. Seja paralisado o mal, repreendido e expulso todo aquele que vem contra a tua palavra, seja anulado da sua ação, e que mais uma vez o Senhor estabeleça com poder e grande glória a tua vontade e o teu poder. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Você diga amém e aplauda o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. No início aí, vamos lá, Gênesis 3, pode abrir tua Bíblia, muito importante, coloca o celular em módulo avião, e o teu coração no módulo trono de Deus. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aí. Aqui nós vemos esse exato momento, nesse texto, a mulher cedendo à oferta da serpente, junto com o seu marido, desobedecendo a direção de Deus. Foi exatamente aqui que uma dimensão começou na história da humanidade. Desobediência é a relutância em se sujeitar a uma autoridade, a uma orientação, especialmente na recusa a seguir a vontade de Deus. O primeiro e o crucial ato de desobediência ocorre nesse momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido. Exatamente como toda obediência humana, desobediência humana posterior, esse ato implicava em atender o desejo da carne e colocá-lo acima da vontade de Deus. Como resultado, todas as pessoas tornaram-se filhos da desobediência, como Paulo afirma em Efésios capítulo 2, verso 2, vou colocar no texto, vocês vão me acompanhar, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O cristão não tem uma outra escolha a não ser se comprometer com um tipo de uma luta espiritual. Essa luta tinha sua tendência na nossa natureza de desobedecer a Deus, mas o Espírito entra em nossas vidas e começa a nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Paulo também escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Essa é a luta, obedecer ou desobedecer. E um cristão deve buscar ser obediente à voz de Deus, assim como a Cristo, que é o grande exemplo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ensina no exemplo de Cristo, um texto muito conhecido, Filipenses capítulo 2, de 5 em diante, quero ler aqui para vocês: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo nós vemos o exemplo de Cristo na retomada do relacionamento que havia sido perdido nessa desobediência, quando a mulher cede à voz da serpente e prova daquele fruto que não era lícito, não era a dimensão que Deus tinha preparado, era uma outra dimensão de governo, uma dimensão de autoridade, uma dimensão de influência. E o que nos chama a atenção nesse momento em que Deus encontraria Adão e Eva na viração do dia, esse é um termo especial, porque fala das 6 horas da tarde, compreende-se biblicamente no final da tarde, ao pôr do sol, lugar de encontro. São muitos detalhes do texto, não podemos ler Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos, rapidamente, porque existem muitas revelações, muitas verdades e princípios. Aqui nós vemos o momento em que o homem, que Deus visita o homem e visita a sua criação. Nós não temos a dimensão disso. O momento em que Deus viria com a sua glória no lugar que Ele desenhou para o homem que Ele formou. E é tão especial, porque nós vemos o coração de Deus quando Ele pergunta: Adão, onde é que você está? Não é uma simples pergunta que a gente passa correndo na leitura. Fala de muitas coisas que estão atrás dessa pergunta. E em cima dessa pergunta, meu coração começou a queimar desde ontem. Quando Deus está perguntando: Adão, onde você está? Não é porque ele não tinha entendimento ou percepção que Adão estava escondido entre as árvores, como é relatado aqui. Mas a desobediência quebrou uma harmonia. Onde é que você está? Onde é que está teu coração? E aí que está a questão do pecado. Ah, ele me afasta de Deus. Ah, eu me arrependo, confesso pecado, já estou conectado. Não é bem assim. Porque Deus perguntaria: onde estás? Se ele mesmo fez o jardim e fez o homem. Quando Eva entrega prova do fruto, convencida pela serpente, e dá ao marido, que também come, ali os limites foram rompidos e uma nova dimensão abriu, uma nova dimensão, embora eles estivessem fisicamente no jardim, uma nova dimensão abriu, e essa dimensão é o lugar do medo. Esse lugar foi o que representa eles estarem escondidos entre as árvores. Gênesis 3:10 respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Medo, queridos, é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Na verdade, o medo pode ser útil e pode ser bom quando serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando a uma ação. O medo também é útil quando ajuda a evitar o mal, consequências negativas, que pode nos proteger de muitas coisas erradas. Provérbios 8:13 fala que o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço. Ou seja, consequências de uma decisão ruim que não houve o filtro do medo no sentido de cuidado. O medo também leva a Deus. Quando o medo é muito uma situação que está fora do nosso controle, nós passamos a confiar, Deus é só o Senhor. O medo ajuda a lembrar que sem Deus nós estamos perdidos, não há nenhum problema. Agora, quando o medo, aqui Salmo 56:3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Fala no risco. Mas o medo é ruim quando paralisa. Fuga, paralisia, congelamento, evitação, porque ele distorce uma realidade. E quem tem medo pode tomar uma decisão errada, porque só fica pensando no medo que sente, e não naquilo que é melhor. Há um texto clássico de 1 Samuel capítulo 15, quando Saul era direcionado para fazer um sacrifício, e esperar o profeta chegar para esse sacrifício, ele temeu os homens, e antecipou-se no sacrifício, foi desobediente. 1 Samuel 15:24. Então Saul disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho passado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ali ele perdeu o reino. As más decisões que o medo faz a gente tomar, também a causa de desespero. Quando a gente esquece de Deus, o medo destrói a esperança. E ao ouvir a voz do Senhor, Adão percebeu o que antes não afetava, que era a nudez. E porque estava nu, teve medo, se escondeu entre as árvores. Agora eu quero entrar um pouco mais com vocês nessa questão aqui. O lugar de fala, o lugar que ele está falando, a resposta dele, representa onde ele estava. As nossas falas representam onde nós estamos. A boca fala do que o coração está. O coração fala de lugares que nós estamos. O coração fala de lugares que nós estamos, mas não estamos percebendo. A pessoa que evita a comunhão, porque ela está ofendida, ou porque ela se enveredou numa ofensa. A pessoa que não quer romper, não quer assumir compromisso, é porque ela ainda é infantil, não quer amadurecer, não quer pagar preço. Uma pessoa que não quer o lado difícil da vida, da responsabilidade de olhar Jesus, negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. O jovem rico, o lugar que ele estava era na riqueza, não era em ser salvo. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Conhece os mandamentos, tenho praticado. Quer ser perfeito? Ele não queria, porque o lugar que ele estava era o lugar da riqueza dele. Um adúltero está no prazer do adultério, não está no lugar do arrependimento. Falou: o que eu estou fazendo destruindo a minha família? Uma mulher que age de uma forma sem perceber e fere a identidade de um filho, falando palavras duras, ela não percebeu que talvez o processo dela não foi bem elaborado, ela carrega daquele lugar só mágoa e tristeza e ofensa. As nossas respostas representam o lugar que nós estamos. E o Senhor estava perguntando: Adão, onde você está? O que nós falamos mostra a condição do nosso coração, se ele está em dor, em angústia, se ele está afastado de Deus, se está debaixo de uma condenação, se está cercado por culpa, dimensões que nos levam a lugares que não são ligados aos planos de Deus. A pessoa inventa um caminho e começa a modelar naquele caminho um lifestyle, mas não era a vontade de Deus. Quando ela vai se dar conta? Talvez quando Deus falar com ela, talvez no momento final, e aí vai ser tarde demais, no dia do julgamento, quando chamar José: o que você está fazendo aí, José? Cadê as 50 e poucas mil vidas que eu designei a você? Não, mas eu fui um bom gerente de uma loja. Não, não era para ser bom gerente de uma loja, eu te chamei para ser um missionário na Ásia. Então, busca aí, dá um Google aí no YouTube, o julgamento lá do John Bevere, que foi o que ele colocou na primeira vez, segunda vez que ele esteve no Brasil. É essa preocupação, essa preocupação que eu tenho no sentido de atenção com vocês, com a minha vida, com a minha esposa, com a minha filha. E tem pessoas que estão no lugar errado, e o Senhor está no lugar de encontro, que seria intimidade, como ele pergunta: onde é que você está? E eu estou mais preocupado com as coisas das redes sociais, com o lifestyle. Não tem nenhum problema você trabalhar, suar, adquirir e viver e gozar, isso é maravilhoso, é dom de Deus. Só que se o meu coração está nisso e não está na presença dele, eu estou no lugar errado. Se eu não estou valorizando a minha família, eu estou no lugar errado. Se eu não estou valorizando aquilo que Deus me deu, são os meus talentos, a minha identidade, aquilo que eu descobri nele, eu estou no lugar errado. Com qual intenção Deus pergunta a Adão, onde você está? A palavra é relacionamento. Na perspectiva bíblica, há um prévio plano, plano prévio no coração de Deus, um propósito. Quando a gente fala propósito, é um plano prévio que está no coração, escondido no coração de Deus, ao teu respeito, ao meu respeito, a cada pessoa nessa terra. Por isso que a digital é única. O propósito é único, ele soma digitais para um propósito acontecer, ele une um homem a uma mulher para que o propósito de uma família aconteça, é único. E esse propósito a gente tem que descobrir na medida que a gente se aproxima dele, na viração do dia. Vai chegar um momento, se você não passou por isso, você vai entrar no lugar que será a tua viração do dia. O dia que você vai encontrar Deus, Ele vai te revelar as coisas. Pode ser num culto, numa palavra, numa adoração, numa reunião, em meio à comunhão de irmãos maduros. E aí você vai entender, uau, eu nasci para isso. Quando eu soube que eu era um homem com uma chamada para ser um servo, um pastor? Quando eu andava com aqueles que andava com Deus, e eu via esses homens sendo usados por Deus, isso queimava meu coração. E quando um belo dia, numa reunião que nem era para eu estar, eu ouvi aquela palavra de Isaías: a quem há de ir por nós, a quem enviarei? Não era nem a reunião que era para estar, fui lá só para buscar uma chave, eu levantei a mão e fiquei de pé. É comigo. Quem está disposto a morrer para a sua geração? Eu era comigo. E quando acontece, traz temor. E quando acontece, tem um preço. É muito bom as palavras românticas do início: ah, Jesus, eu te amo, eu pertenço a ti, eu vou tatuar uma cruz, um coração e uma âncora, fé, esperança e amor, as virtudes teologais. Isso é lindo, mas vamos carregar a cruz, vamos para o Getsemane, vamos ser exprimido. Muitos não aguentam. A partir deste lugar, quando Deus pode me envolver, porque a maior verdade a respeito da criação envolve o desejo do Criador em se relacionar com a criação, nós, homens e mulheres aqui. Deus pode nos envolver de muitas maneiras e processos, mas o alvo dessa ação que Ele deseja se manifestar a cada um de nós é revelar a cruz, o Filho. Sem o Filho você não chega a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E é nessa verdade que temos que começar, é o ponto de partida da verdadeira relação. Que eu sou devedor, e Ele fez tudo por mim. A maior alegria de um cristão, as promessas, não, a maior alegria foi que Jesus veio, sofreu a morte de cruz, ressuscitou, vive e voltará. Essa é a maior alegria de um cristão, o maior consolo de todas as lutas que estamos vivendo e vamos viver. Eu anuncio aqui à nobre classe, que ser cristão não vai ser uma coisa legal. É só para aqueles que estão dispostos a passar para os sinais de Marcos capítulo 13. Você pode ver: serei odiados por causa do meu nome, sereis odiados. Não é uma coisa simples. É você ver na família, quando você fala vamos na igreja, vou estar amanhã lá no tal culto, virar o bico. Não. É quando você põe um familiar teu no carro e você mostra uma música, o cara põe um fone de ouvido: não, obrigado, eu curto aqui meu outro som. Aí você começa a ver, é só o início. Deus pode nos envolver, mas o alvo desse envolvimento, e certamente Ele nos envolve, é revelar a cruz. A partir daí eu entro numa nova dimensão, que envolve os mistérios acima dos céus. Por que que o jovem rico não pôde ver os mistérios? E eu acredito que talvez teremos o evangelho do jovem rico. Por quê? Porque o lugar que ele estava era o lugar do amor ao dinheiro. Duro demais essa palavra. A nova dimensão, a dimensão que o diabo abriu para Adão e Eva foi a dimensão do medo. Porque até então, queridos, quando a gente vê Gênesis capítulo 1, 26, vamos lá, Gênesis 1, 26 até 28, vai colocar na tela aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui nós vemos a origem, e Deus estabeleceu a sua criação de acordo com o seu propósito. E a necessidade de redescobrir o Deus poderoso como um pai, é basicamente por três razões. A primeira razão: a operação da trindade, ou da divindade. Deus interagindo através da singularidade de cada pessoa da Santíssima Trindade, nos mostra a perfeita comunhão de amor e entrega. Ele falou: façamos a nossa imagem. A nossa imagem. fala da Trindade. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui se chama um termo hebraico, ruach, é o hálito de Deus entrando na criação. Essa interação daquilo que é inorgânico, aquilo em nada, zero, pó, junta, faz, sopra, gera vida, alma vivente. Foi Deus que nos encheu de fôlego de vida. Ele é a origem. E quando nós acertamos a origem, passamos a entender o destino. Pessoas estão querendo o destino, mas entenderam a origem. Por isso estão se perdendo em muitos graus da rota direcionada pelo Senhor no seu coração. A minha origem é Deus, meu final é Deus. Ele é a origem, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E é nesse sentido que eu tenho que alinhar a minha vida. Posso ser um médico, posso ser um empresário, posso ser um policial, posso ser um artista, posso ser um influencer, posso ser qualquer coisa, mas eu estou alicerçado na origem e alinhado com o meu destino. Quem está comigo, diga amém. Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, verso 17, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a dimensão do medo, que te leva à morte. O medo te leva à morte, você passa a não viver mais. Já viu uma pessoa com medo? Parece que ela morreu. Ela trava, ela congela, ela paralisa. Comeu, abriu os olhos, viram que estavam nus. Qual foi a reação? A gente está nu, não precisava. Havia harmonia. Quando o Senhor designou e criou o homem para contemplar, participar e guardar da sua obra com autoridade, com limite. Harmonia. É muito difícil uma pessoa ter lucidez até o fim, sabe por quê? Porque ela não entende limite. Quando a pessoa entende o limite, esses dias eu estava conversando com meu sogro, 87 anos, eu perguntei: quando foi que o senhor se deu conta para a saúde? Porque ele tem muita saúde. Ele falou: com 60 anos, eu parei com tudo e comecei a me cuidar. Vai ver o velho com 87, me chama tora. Quando a gente vai se dar conta? Quando a gente vai se dar conta que ele é a origem? E se ele é a origem, do que eu vou temer? Deus é o meu refúgio, minha rocha, de quem temerei? De quem eu vou temer? Você entende que o lugar da fala, vamos lá, vamos voar um pouco aqui. Davi, no Vale de Elá, Vale do Carvalho, quando ele começa a dialogar com o gigante filisteu Golias, de que lugar Davi falava? Como um pastorzinho desprezado, filho de Jessé, esquecido em Belém? Ou de um homem que andava na intimidade? É o lugar de fala dele. Você vem comigo com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor vai te dar na minha mão. É desse lugar onde nasce o lugar da fé que você tanto fala. Quando você edifica a tua vida pelo que ouve a palavra de Deus, quando você ora, quando você pratica, quando você tem as disciplinas como um discípulo de Jesus, de orar, de jejuar, de dobrar joelho, de clamar, de interceder, de fazer votos, de tomar decisões que vão contra essa mornidão, esse conforto e conformismo carnal, é assim que a gente se desafia. Além disso, nós vemos o Criador tratando o homem de forma especial, enxergando as necessidades. Gênesis 2, 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Só aí você já entende que Ele conhece as nossas necessidades. Não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, 18. E aí ele começa todo o processo. O homem cai num sono pesado, ele encerra ali ao lado de Adão, e achou uma, e então o Senhor Deus fez cair no sono pesado, verso 21 de Gênesis 2, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão, e Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se apegará à sua mulher, serão ambos uma só carne. E estavam ambos nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam, porque não estavam na dimensão do medo, porque o lugar deles era o lugar da criação, o lugar da harmonia. Quando a gente rompe, as pessoas falam: ah, mas fulano tem medo, ah, eu tenho medo de você. não sei porque a gente, às vezes com autoridade a gente tem medo. Mas por que a gente tem que ter medo se a gente está na luz? Por que tem que ter medo de conversar com... Tem que ter respeito. Vou falar bobagem. Estou numa reunião, está todo o corpo da diretoria da empresa. Não vou falar uma bobagem, vou fazer uma brincadeirinha que não cabe. Então eu tenho entendimento. Não tem que ter medo. Se eu estou na luz, se eu estou na verdade, essa dimensão eu não acesso, eu não quero saber. Por favor, nem me mande. Eu me lembro que homens aqui que estão aqui, sabe a luta que é para sair da pornografia. Não é algo muito fácil. Aliás, é bem desafiador, porque você tem que se posicionar publicamente. E Deus foi tão misericordioso quando eu trabalhava numa equipe, essa equipe de representantes, era a época que estava começando a parte de internet, estava no início. E os vídeos vinham, as fotos, eu fiz uma oração: Deus, eu não quero isso. Meu nome saiu da lista das mensagens. Nunca mais, eu não quero ver essa porcaria, isso não me faz bem. E a gente arranca o lixo com muito esforço. Porque eu me posicionei, eu sei o lugar que eu pertenço, eu sei o lugar que eu estou. A primeira vez que eu discerni entre o mundo e Jesus, estava solteiro. No sábado à noite, eu ia, final de semana, não tinha amigos, não era uma igreja que me envolvia. Eu pegava um culto, saía umas 10, 10 e pouquinho, acabava, voltava para casa. E um belo dia, quando eu entendi que eu me converti, é que tinha um happy hour, um aniversário, aliás, não era happy hour, e era num lugar badalado em São Paulo e tudo mais, eu saí do culto, que eu ia das 8 às 10, pegava o culto. Final de semana, não vou ficar vulnerável, vou encher minha vida de Bíblia, de vida com Deus, de adorar e chorar diante do Senhor. Isso estou falando com 20 e poucos anos. Eu saí do culto e aí estava um combinado, era uma pessoa da minha equipe, vamos lá, vai estar todo mundo, toda a equipe, marketing, não sei o que, vamos. Quando eu cheguei, eu tinha acabado de sair da igreja, fui direto para o lugar para comer um negócio, para estar junto com a galera. Eu cheguei perto daquele lugar, uma fumaça, um povo. Eu fiz assim, ó, cara, todo novinho, cheiroso, acabei de sair, não vou, vou para minha casa, cara. Aquele dia, ainda que com vontade de querer ir para o arrebento, falei, cara, eu não sou mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Você tem que acreditar nessa nova dimensão que Deus quer te colocar. Você precisa entender que o lugar que você está falando coisas erradas é um lugar que o diabo conduziu você através do engano. Se nós prestarmos a devida atenção para enxergar, além de um ser superior distante, a origem da criação mostra o propósito de Deus para o homem, uma união e intimidade. E nós podemos entender como Deus vê o homem. Ele criou o relacionamento humano. A Trindade aponta para um Deus que é essencialmente relacional. A Trindade aponta para um Deus que é essencialmente relacional. E o significado do ser humano encontra-se na sua relação que nutre com o Criador. Quem conhece aqui uma pessoa bem resolvida? Ninguém conhece? Uma pessoa bem resolvida, quando estamos falando de uma pessoa que conhece, caminha com Deus, ela tem relacionamento com Deus. Ela não é uma religiosa, no sentido, olha, eu já li 3 vezes a Bíblia esse ano, e quantos versículos você praticou, e gosta de dizer, dia tal. Não tem problema, você tem que ler 20 vezes por resto da vida a Bíblia. Só que quando você tem relacionamento com Deus, você entendeu que essa relação garante uma estabilidade. E uma mudança ocorre quando eu entendo o conceito de significado. Quem eu sou para Deus, o valor, a importância representativa minha para Deus. Nós achamos que sempre estamos naquela distância. Ah, que eu sou mais uma formiguinha. A minha visão era essa, que eu achava que era uma formiguinha. E Deus jamais ia falar comigo. Aí eu entendi que Deus quer falar face a face, como Ele falava com Moisés. Quando você se arrebenta no pecado, pede perdão, confessa, deixa para trás, tem que ficar para trás, abre o seu coração, chora e busca a Pai. Ele diz, eu estou aqui. E aí você começa a desenvolver uma relação maravilhosa que te estabiliza, te leva com uma nova mulher, um novo homem, uma dimensão de céus na terra, que você vive paz em meio à guerra, que você vive caminhos no meio de uma tempestade, que é um significado importante. Você é filho, você é filha, e Ele te ama. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Significado é o que Ele atribui a você. O que eu represento para Deus? Uma resposta para a terra. Na pandemia, quando eu achava que era tudo, eu tinha que entregar esse prédio e não sei o que ia fazer com a conta, eu comecei a entender, cara, com quem Deus conta nesse momento, 20 de março, em Porto Alegre, é comigo, é com esse povo. Eu não vou me calar. Aí começamos a fazer vídeo, começamos a orar, começamos a clamar por milagres. Pessoas foram visitadas, abençoadas. Você não foi abalado, você está de pé. Passamos por lutas, tivemos algumas perdas, sim, que significam para a gente, mas nós estamos de pé. A igreja avançou, vidas foram salvas, casamentos foram levantados, homens e mulheres designados para uma missão. Foi isso que a pandemia fez, deixou mais firme em Deus. Qual o teu significado para você mesmo? O que eu significo para mim? Porque em cima disso que eu saio dessa dimensão do medo. Eu não fico mais nesse lugar, ah, ninguém fala mesmo, ninguém me liga, eu sou sozinho. Liderança é um ato contínuo de dor, curando pessoas, sangrando e você sangrando junto. Eu sei que é isso, mas eu não fico nesse lugar. Eu fico no lugar da novidade, eu fico no lugar que Deus me olha como especial que eu sou para Ele. E eu sei que de dia em dia, a cada 20 minutos, tudo pode mudar. Não é nem na Band News, é no céu o teu respeito. Quer aplaudir, aplaude mais uma vez, porque há um movimento de mudança contínuo. De manhã, antes de acordar, a misericórdia se renovou. É o motivo para você não ter sido destruído. Olha que lindo. As misericórdias se renovaram. Você nem viu. Estava roncando, babando. É a misericórdia vindo comigo. Você vai me falar que você acorda glorioso. Ninguém acorda glorioso. É um bafo de misericórdia. Visitou aonde? O inferno? Não, deu uma volta aqui. Irmão, dependendo do que você come, pior ainda. Qual o teu significado? E grande parte das dificuldades na vida de uma pessoa envolve o entendimento do significado como um processo de vida. Ele ficou com medo, Adão ficou com medo. Ele não entendeu que ele representava o pai da humanidade, que ele era pleno na presença do Senhor. E por não entender, ele aceitou esse lugar entre as árvores. Aqui nós falamos de autoimagem ou autoconceito, a ideia que você tem de você mesmo. Isso inclui teus pensamentos, teus sentimentos, tua atitude a respeito de você mesmo. E é uma lista de traços de personalidade com pontos fortes e pontos fracos. Autoimagem é isso. Qual a ideia que você tem de você mesmo? Não é soberba, falsa humildade. Eu sei que eu sou bom mesmo, eu sou um ponto fora da curva. Não é isso. Mas o que? Qual a ideia que você tem de você? Mostra o lugar que você está. Qual a sua competência? Qual a sua importância? Os teus sentimentos? Autoestima, estimativa que faço do meu valor, a minha competência, a minha importância, a minha avaliação, o senso de valor adquirido. Aí fica pensando, o esforço, imagina o esforço para Deus te arrancar do pecado. Imagina o esforço que foi para você entrar nessa porta aqui. Imagina o esforço para Deus colar você nessa cadeira, para ouvir um doido que fala rápido, que berra para caramba, e você fala, poxa, isso fez sentido na minha vida, agora eu começo a ser uma outra pessoa, eu quero abandonar o pecado. Imagina quanto não vale isso para Deus. Essa auto-percepção fica guardada na nossa mente e muda em função das nossas experiências. Por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que buscar, por isso que a gente tem que abrir o coração, andar em comunhão, porque essa expectativa começa a mudar. E quem atravessa uma fase de grande perda, de dificuldade, provavelmente entra numa fase de questionamento em relação ao valor que acredita. Culpa é uma coisa tão terrível, porque a culpa, ela faz com que você abrace um peso, que era simplesmente você ser responsável. Cara, quanto que me custa? Eu quebrei o copo. Não, é porque eu sou desastrado, eu sempre quebro o copo na louça. Ah, mas eu fui amaldiçoado do meu pai me chamava de retardado, e por isso que eu quebro o copo. Não. Vamos trabalhar, vamos te ajudar. Mas quanto que resolve aqui? Quanto que resolve a conta? Uma coisa é você lidar com o que te acusa e você rejeitar isso. Outra coisa é ser responsável com os teus erros. Geralmente uma pessoa que se afasta da responsabilidade se esconde na culpa. O que Deus falou para Adão? Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que me encantou. Eu estava com fome, né, Deus? Estava no jejum. Shape, né? Verão 2024. A gente atribui sempre a outra pessoa a responsabilidade que é nossa. E aí vem a culpa e fecha como uma árvore ao nosso redor. Uma pessoa que tem autoavaliação como a sua aliada, constantemente aprende no seu processo de amadurecimento de uma forma sólida. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho uma visão lúcida ao meu respeito, eu sei a minha idade, eu sei o tempo que eu pertenço, eu sei as atribuições que Deus me deu, eu tenho os dons e os talentos que Deus já falou que eu tenho, eu posso executar, não vou brincar. Então eu tenho o meu valor, eu tenho o meu valor, não sou esquecido na gôndola do supermercado em promoção. Isso é muito forte para relacionamento, mulheres solteiras principalmente. Muito cuidado. Porque começa a cair um peso sobre vocês, de, ah, eu não tenho homem no Bola de Neve. E aí daqui a pouco, meu amigo, você começa a mandar zap zap pro bombeiro. Vocês não entenderam, e é bom que não entendam. Mas qual é o teu valor? Cara, quando eu cheguei perto da minha mulher, eu sabia que ela ia ser uma mulher, eu sabia o nível que ela estava. Não dava para brincar. Não tinha nem conversa. Se não fosse vida com Deus, nem acessava, meu irmão. Então, sabendo o meu valor, a minha história, não estou aqui brincando nem você. Quando perguntarem onde é que você está, eu estou na presença de Deus, eu estou na presença, meu irmão. Eu sei quem eu sou para o Senhor. Ele me arrancou do pecado, Ele quebrou as minhas maldições, Ele me fez um novo homem, me restaurou o meu ser. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei como Ele quer que eu chegue nesse lugar. Então não vai ser qualquer papinho, qualquer comédia que vai colar em mim. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei com quem eu vou chegar naquele lugar. Quero chegar de pé, adorando ao Senhor, glorificando e arrancando dele um sorriso. Quem está comigo? Pode aplaudir aquele que é santo. Não vou negociar meu valor. Quanto maior a percepção da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa brevidade terrena, mais sensível por algo maior a nossa alma se torna. Faz-me conhecer a soma dos meus dias. Para quê? Vai na casa onde há luto. Para quê? Para você entender. Ser sensível a algo maior. Um idoso. O que o idoso tem de maior valor? Sua espiritualidade. A espiritualidade, a busca, a palavra, a adoração, se encher da presença de Deus. Ele não vai trabalhar, não tem mais a força produtiva de um jovem de 20, 30 anos. Ele já construiu um cenário, já construiu uma realidade. O que, que resta para um idoso? Sua vida com Deus, uma qualidade de vida e dignidade que os filhos têm que promover para o pai. É isso que se espera. Honrar pai e mãe, até o fim. Então eu entendo o quanto eu sou breve nessa terra. E a minha alma começa a ter sede pelas coisas maiores. Quando você não tem resposta, quando você não sabe o que falar, o que a tua alma anseia? A sua alma anseia pelas águas que vêm do trono. O perigo é continuar agarrado a um terreno material e no final perder o propósito da nossa existência. Um dos homens mais sábios e ricos da nossa história escreve algo interessante, a Eclesiastes capítulo 12 inteiro. Não vou ler aqui, nós já estamos encerrando, vou começar a se preparar. E o que, que ele escreve? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Por que a pessoa não vai ter contentamento? Porque ela não teve gratidão, ela se afastou do Criador, ela não estava no lugar original que ela deveria estar, ela ficou no lugar a vida inteira, no lugar da culpa, no lugar da vergonha, no lugar de condenação. Mas quando você fica no lugar que foi preparado pelo Senhor, você volta agradecendo, você conta cada dia com gratidão, você é a pessoa mais bem resolvida da terra. Onde você está? Essa é a pergunta. A palavra final aqui, concentra-se aqui de Salomão capítulo 12, no relacionamento do homem com Deus. O relacionamento que começou lá atrás, nós lemos Gênesis capítulo 3 verso 9, quando ele fala, onde é que você está? Porque era para estar no lugar. Talvez você veio aqui hoje, mas não está no lugar certo. Talvez você está vivendo uma fase que não é o lugar certo. As coisas não estão encaixadas. Você tem um sorriso, você tem uma atitude externa, mas você sabe que o teu coração não está resolvido. E às vezes na tua fala, dá para perceber que você não está no lugar. Você mesmo percebe, eu não estou no meu lugar. Eu não estou no lugar que Deus desenhou para mim. Eu não estou falando de situações que fogem do teu cenário. Situações que extrapolam a tua condição de gerenciar. Tem coisas que são fatores que a gente não tem condição, situações que ocorrem, família com problema, rupturas, quebras, traumas, desastres, a gente sabe. Mas mesmo assim, eu posso estar num lugar melhor do que eu estou hoje. Qual é o problema? Que condição se torna destino? Eu estou numa condição, exemplo, poxa, eu estou vivendo um momento de luta financeira, essa é a minha condição, poxa, o cara está num deserto. Meu Deus, que luta, quantos anos, não consegue, está difícil. É a condição, não é meu destino. E muito menos o propósito do coração de Deus, que é me abençoar. E sem perceber, eu virei o processo. E aí, você vai para aquela condição. E fica naquela condição e fala daquela condição. Não fala de quem está na presença. E nós vemos muitas pessoas que estão na igreja, frequentam há anos, mas não estão no lugar certo. Como Adão, naquele lugar, naquela dimensão, na viração do dia, achava que estava tudo certo. Deixa eu me esconder atrás das árvores, eu tive medo. Eu não sabia que era medo, eu experimentei o medo pela desobediência. Onde tu estás, Adão? Ouvi a tua voz, vi que estava nu e tive medo. Onde você está? Essa é a pergunta. A vida debaixo do sol, com seus prazeres e incertezas, se torna irrelevante quando nós encararmos um fim no lugar errado. Que eu e você possamos meditar hoje e ir para o lugar certo. Para quando chegar o fim, Deus, foi demais nossa aventura. Eu estou fazendo o que Deus pediu. Eu vou te falar, já fiz tantos pensamentos, tantas projeções de ajudar na Argentina, morar lá um tempo e outras coisas mais. Se fosse em Bariloche, é óbvio. Mas eu sei que o meu lugar é aqui. Eu amo o Rio Grande do Sul. Eu vejo minha camisa do Grêmio autografada, eu amo minha camisa do Grêmio. A manifestação, ó, ó. Mas eu tenho uma camisa também especial no goleiro do Inter, maravilhosa, roxa com verde e limão, e essa eu já fui até no Beira-Rio. Mas tem a do Zequinha, meu irmão. Relíquia. E a do São Paulo, acima de todas as coisas, antes de Deus. Eu sei onde eu estou. Eu sei que a esposa que Deus me deu foi minha mulher. Eu sei que a filha que Ele me deu foi a Rafa. Eu sei que a história que eu tenho familiar, que não é brincadeira, dá para escrever vários livros que acho que vão sair no futuro, quando eu me aposentar finalmente em Nova York. É difícil. Mas pertenço a essa realidade. E eu estou num lugar de gratidão. Não vou te mostrar o meu extrato, não vou te mostrar os desafios futuros, não vou te mostrar nada. Mas eu estou num lugar de gratidão. Se Adão percebesse que não precisava nem chegar perto, assim como Eva, mas Eva só foi vulnerável à serpente porque Adão não estava junto. Homem, cuida da sua família, não seja bobão, seja homem, seja firme, seja sacerdote. Acorda, chora no altar, vai dormir, chora no altar, sacrifica pela sua família, cobre a sua família. Qual o lugar que a gente podia estar? Espiritualidade é um fator que difere quem vai avançar de uma forma equilibrada e quem vai entrar em rota de colisão com o vazio do orgulho e da vaidade. Porque tem pessoas que estão nisso. Desculpa, como servo de Deus, eu não veria um outro lugar do domingo à noite para não estar aqui. Eu poderia, porque eu cheguei ontem de viagem, pastor Michael Tramandaí, filhão de honra, dos bons, já está aqui representando como todos os filhos que tem aqui nessa casa. Eu falei, Deus, eu não vou abrir mão. Eu quero estar aqui, no lugar que o Senhor me chamou. Aí o pastor larga o osso. Não largo o osso, porque é o lugar que eu estou, foi onde Deus me designou. Onde você está? Olha para a tua vida. Se o Senhor viesse aqui se tornasse a viração do dia, e Deus olhasse para a tua família e perguntasse, Alexandre, onde você está? Sabe que muitas vezes, como homem, a gente escolhe fuga. Para não ficar no desgaste da casa, são os dias dos conflitos, os dias de três palavrinhas sós, que eu não vou nem falar que é TPM. Onde é que você está quando foge, quando tem que estar ali resolvendo as coisas? Onde é que você está quando no final do mês apertou e vem o começo de mês com um desafio? Onde é que você está quando Deus pede para que você se consagre num jejum, numa oração, para aquele teu dia de escala e você está brincando? Onde é que você está? Quando no trabalho que Deus te deu, Ele te deu para que você seja luz e sal, você está brincando, está confortável com a frouxidão moral. Onde é que você está? Quando você recebe mais do que precisa, do que pede, sem entender que Deus quer usar isso para a glória dEle na tua vida, talvez na sua família. Onde é que você está? Quando Deus te abençoa e você foge da presença dEle com a bênção. E falo para vocês, o desafio do segundo semestre vai ser, já começa, ser fiel no muito, e Deus vai acrescentar, mas vai ser desafio, porque você vai ver a estrutura, você fala, uau, é uau, e Deus assim, cruzando os braços, olha, vamos ver, se Ele está junto ou não, na luta, você não tem para onde correr, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna, e na hora da glória, onde é que você está? Sabe o que é interessante? Já estou encerrando de verdade, não gosto de ficar ensaiando finaleira aqui não. Que no diálogo com a samaritana, Jesus fala uma coisa: é chegada a hora, e Deus tem procurado os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque não está encontrando. É simples. Nossos pais dizem que é aqui ou é em Jerusalém que se adora. Deus está procurando os que adoram em espírito e em verdade. Onde eu estou te adorando? Agradeço a Deus. Lucidez no processo. Consciente da minha posição. E não saio do lugar da presença. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado, do juízo, da justiça e dos lugares onde estamos. E se nós fôssemos nos alimentar de tudo que falamos na última semana, do que seria o nosso dia amanhã? Se tudo que nós falamos nos últimos 7 dias fossem sementes para essa próxima semana, o que nós colheríamos? Não há outro caminho a não ser pedir perdão, a confessar pecados. E pedir: Senhor, vem com a tua luz e me mostra o lugar que eu tenho que estar. Me leva para este lugar, ao seu lado, na sua presença, na verdade da tua palavra. Me leva nesse lugar. Perdoa a rigidez do meu coração, a obstinação dos meus pensamentos. Os meus valores estão enrijecidos. Somos obstinados para defender a nossa verdade, entre aspas. Junto dos meus irmãos aqui, Senhor. Se o Senhor está nos chamando e não estamos ouvindo, nos ajuda. Ou se o Senhor já nos chamado, onde nós estamos, estamos disfarçando. Nós queremos esse lugar da luz, lugar da confissão, lugar da verdade, onde nós somos responsáveis, não vítimas, onde nós resolvemos nos livrar da culpa e assumir o preço, onde não mais amamos as coisas desse mundo, mas acima de tudo amamos o Senhor, e por amar o Senhor fazemos aquilo que é certo, ainda que nos custe, ainda que traga perdas. O que nós não queremos é provar mais uma vez o fruto da desobediência que nos leva ao medo. Talvez você esteja enfrentando medo. Talvez se sinta inseguro. É com você que eu quero falar aqui. Aquele que lançou os fundamentos da terra tem porventura limitação para te ajudar nesse lugar que você está? Seja porque você errou ou porque tem medo de perder. O que é nosso nessa vida? O que é nosso? Nada é nosso, a não ser os nossos pecados. O que é essa vida? A brevidade, o sopro, o fôlego, a fumaça que passa. A vida é um vento, e de fato é. Mas o que me resta ainda de tempo, eu quero viver na presença, com os meus erros, buscando mais acertos do que me conformar com erros. Hoje você pode abandonar o erro, abandonar o medo, abandonar a vergonha, se colocando diante do Senhor e confessando. Eu tenho tido medo em relacionamentos, medo na área financeira, medo do meu ministério, medo de renunciar aquilo que para mim é um ouro dessa terra. Tenho medo de perder. Na verdade, tudo isso é um engano, que não percebemos que estamos e sempre estaremos nas mãos de Deus. E a consciência dessa verdade nos torna mais gratos e atraímos ainda mais o seu poder. Mas enquanto distraímos, estamos no lugar errado. Se você está lutando com o medo, com a mão no teu coração, aonde você está? Repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu reconheço
o lugar onde eu estou,
e peço perdão
por ouvir
mais alto
as ameaças, a minha insegurança,
as impossibilidades
do que a tua palavra. Eu peço perdão por tentar me esconder,
justificando
a minha impotência
de não ir para a tua luz. e não reconhecer
que eu preciso de ti,
que o meu erro,
meu pecado,
meu engano,
tem nome,
tem ocasião,
tem lugar,
eu peço perdão.
Todo fruto
de desobediência
que me fez
esconder
de ti,
eu peço perdão.
Eu abro a minha vida.
Jesus.
E eu peço perdão.
Pelos meus erros.
Pelos meus pecados.
Nesse minuto você pode falar os teus pecados, que ele tem nome. O teu medo, que tem umas situações. Você pode nomear. Agora é o momento, enquanto estamos aqui com instrumentos, você pode nomear. Se quiser se colocar de pé, você que está lutando com o medo agora, se coloque de pé. E a igreja fica em intercessão para que essas vidas possam viver poderosamente uma ruptura agora de toda estrutura, de toda paralisia, de tudo aquilo que impede elas viverem e acessarem o melhor de Deus. Pai querido e amado, nós apresentamos nossos irmãos que estão nesse momento nomeando, Pai, o lugar que estão, as questões que estão vivendo, os pecados, as quebras, tudo aquilo que são circunstâncias que estão paralisando no lugar errado. E esse é o lugar que tem sido falado coisas difíceis, e esse é o lugar que tem criado peso, uma atmosfera, um engano maligno que está afetando, está paralisando e acometendo, Pai, os teus filhos de não poderem viver o plano e a promessa do Senhor. Nós aproveitamos esse momento para interceder, para que seja enfraquecida toda a voz do medo, todo laço maligno, todo elo com a mentira, com o pecado, todo elo maligno que está ainda justificando essa posição equivocada, que afasta os teus filhos do lugar da luz, do lugar da comunhão, do lugar da rendição, do lugar onde nós confessamos e abandonamos o nosso pecado. Só o Senhor pode realizar isso. Espírito Santo, move o teu poder neste lugar. Move o teu poder neste lugar. Enche este lugar da tua presença. Envia os teus santos anjos agora, Pai. E eu peço que essas cadeias, essas correntes, esses grilhões sejam quebrados agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede os teus filhos de viver o sobrenatural, tudo aquilo que impede os teus filhos de viver uma nova dimensão, seja paralisado agora em nome de Jesus. Você que está lutando com isso, vem aqui à frente. Você que está confessando, vem aqui à frente. Você que botou a mão no teu coração, mas não ficou de pé, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida agora. Comecem a profetizar os instrumentos. Fiquem de pé aqui na frente. Ou os intercessores, comecem a mover agora orações. Diáconos e presbíteros, se posicionem agora. Toda estrutura, todo cativeiro, tudo aquilo que tem sido lugares de paralisia, lugares de impossibilidade, de vergonha, de acusação, de condenação, são desmascarados agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que esse peso, essa opressão, perde força agora. Pela palavra do Senhor que está sendo liberada, pela unção do teu Espírito Santo que é derramada. Ó Senhor, nós te pedimos agora a tua intervenção. Seja cancelada agora toda voz maligna que quer resistir, Senhor. Resistir à mudança e o rompimento. Em nome de Jesus, os presbíteros, os pastores, os diáconos podem orar. Pode declarar quebra de cadeias, quebra, ruptura de toda estrutura maligna. Comece uma dimensão de libertação, uma dimensão de quebras, de abertura de portas. Todo cativeiro, toda estrutura, todo aquele que segura o cativeiro, seja desmascarado, seja repreendido e expulso em nome de Jesus. Nós declaramos a palavra do Senhor fiel. Toda sujeira, toda opressão, toda vergonha, cancelado está. Declaramos a tua presença, Espírito Santo. Consagramos este azeite e declaramos a unção, o poder e a autoridade, Espírito Santo. Toda mentira, toda opressão, caia por terra agora. Sai toda paralisia, sai toda opressão, seja tirada agora. Toda mentira, todo jugo, todo impedimento, em nome de Jesus, seja tirado agora, em nome de Jesus, seja tirado agora, toda opressão, toda flecha, todo dado, toda marca seja arrancada, toda sentença seja marcada agora, Senhor, seja tirado agora. Eu declaro a marca do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Toda opressão saia, toda mentira, todo engano, todo medo, toda paralisia seja tirada da tua vida agora em nome de Jesus. Venha graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Santo é o Senhor. Toda mentira, toda opressão, toda impossibilidade é tirada agora. Eu declaro a unção que quebra todo jugo. Eu declaro a unção que quebra todo jugo. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Toda paralisia seja tirada. Todo lugar de medo quebrado agora. Seja cancelada agora toda opressão contra a tua vida. Seja quebrada agora toda mentira, toda paralisia, todo cativeiro do medo seja tirado da tua vida. As cadeias sejam quebradas, as portas sejam abertas. Vocês estão saindo desse lugar hoje. Senhor, vem com a tua graça, vem com a tua graça. Leve esse lugar onde a tua paz reina, onde a tua presença é plena, onde há refrigério no coração e na alma. Refrigério, refrigério, refrigério. O amor sobre a tua vida. O refrigério, refrigério, o refrigério. Toda opressão, toda marca, todo peso, todo engano seja cancelado agora. O refrigério, refrigério, o refrigério do teu coração. Tudo aquilo que te perseguia, todo pensamento que insistia em te paralisar é arrancado. O Senhor diz: sai pra fora, Lázaro. Aquilo que era uma sentença de morte é retirado. Você vai pro lugar do propósito. Você vai pro lugar original. Você vai pro lugar onde Deus te chamou. Santo é o Senhor.
Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então tira o medo.
Toda estrutura sai hoje. Toda bagagem, toda opressão, todo resquício do inferno na tua vida sai fora hoje. Se santifique, se renove, receba novas vestes, veste de filha, veste de filho. Onde você está, filha amada, filho amado, santo é o Senhor. Vem graça, vem unção, vem amor. Todo peso é tirado. Recebe renovo, recebe paz, cadeias quebradas, algemas arrancadas. Você pode avançar no lugar do teu propósito. Eu declaro tua vida resolvida na tua origem, na tua vida com Deus hoje. E seja alinhado o destino que Deus preparou. Não há mais engano, não há mais desvios,
Não há mais caminhos paralelos, somente aquilo que o Senhor preparou. Eu declaro a bênção que vem do alto, o fruto que vem da terra, a paz que fortalece. A tua estação hoje é uma paz diferente. É estar bem resolvido na sua identidade, no seu propósito. Todo ataque, toda opressão contra a tua vida, toda crise na tua identidade é cancelada agora. Vem renovo sobre a tua vida hoje. Levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o que estava ainda, Senhor, quebrado na harmonia, na origem, na relação contigo, Senhor, como filhos e filhas amados, toda luta, toda opressão agora seja tirada. Seja recebida como uma filha, seja recebido como um filho pelo Senhor. Não mais um peso, não mais um constrangimento. Estar na presença de Deus é um prazer. E você vai desfrutar desse prazer do levantar ao deitar, do sair ao retornar, nos momentos mais inesperados, o Senhor te abraçando. E o sinal que Deus está com você é que aquilo que era difícil, que você não conseguia, que era um vento contrário, se torna vento favorável. De um momento para o outro as coisas começam a fluir. É porque aquilo que não estava resolvido hoje, você está resolvendo na sua origem. E o que dificultava o teu destino, o Senhor vai à frente agora. Quando Ele é a origem, o destino fica alinhado. E você, em obediência, no desafio da obediência, prospera no teu destino. Eu declaro um tempo de prosperar no destino que Deus preparou. Receba essa palavra, seja livre hoje. E se você assim recebe, pode aplaudir, dá um glória a Deus bem alto. Uma salva de palmas ao Senhor que é santo. Seja exaltado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, Espírito Santo, e pelo teu nome, Jesus Cristo. Assim que eu te adoramos. Antes de encerrar, existem pessoas vindo pela primeira vez. E a coisa mais especial é quando nós entendemos que a nossa vida tem um significado por causa da cruz do Calvário. Cruz não é apenas um lugar histórico, um símbolo religioso, um momento que a cultura relata através de obras de arte, nada disso. A cruz é o lugar da punição, do pior tipo de delito. Jesus, sendo Deus, Ele abandona a condição de ser Deus e se faz como homem. Como homem, se submete a um servo e sem nenhum pecado, debaixo de acusação, de sentenças e condenações, Ele se sujeita à punição da cruz. Tudo isso para chamar a nossa atenção. O que o pecado faz? Nos afasta de Deus, rompe essa harmonia. E Jesus restaurou o lugar de Jesus, onde Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Era o meu lugar, era o teu lugar. Nós estávamos, sem o perdão de Deus, desamparados, sentenciados à morte, escravos do pecado e reféns do inimigo Satanás. E quando Jesus entra naquele lugar, que era o meu e o teu, e Ele diz isso, se cumpre a Escritura. E aí Jesus se coloca naquele lugar como preço do nosso perdão e da nossa redenção e reconciliação. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita, e Ele vem aos seus discípulos, e nós vemos nos evangelhos, assim como no início do livro de Atos, diversos momentos que Jesus evidencia sua vontade e o seu querer. Quem crer não será confundido, não será envergonhado, não sofrerá o dano da morte. Quem crer será salvo, e quando você confessa com os teus lábios, você é justificado. Eram muitas sentenças que tínhamos contra nós, pecados e erros que estávamos distantes de Deus, e quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida como um Senhor, como Salvador, os únicos Salvador e Senhor da nossa vida, Ele começa a escrever uma nova história. O Espírito Santo vem e derrama amor no nosso coração. Éramos escravos, nos tornamos filhos, e não apenas filhos, mas herdeiros de um reino vindouro, mas já podemos viver o efeito desse reino aqui na terra. Porque assim na terra como no céu, essa é a oração: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Como filhos, nós chamamos o céu na terra, nós chamamos o poder e temos essa autoridade. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se você está afastado de Deus, nos acompanhando também, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite, eu ouvi a tua palavra,
e
eu creio que Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou por mim, ao terceiro dia,
ressuscitou,
venceu a morte,
e hoje vive.
A partir de hoje, eu reconheço,
eu declaro,
que Jesus Cristo é o meu único Senhor,
meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreva meu nome.
No livro da vida eterna. Eu entrego. A minha vida nas tuas mãos.
Definitivamente.
Eu te peço agora.
Espírito Santo.
Habita em mim. E traz esse amor que vem do alto.
A partir de hoje, para todo sempre.
Amém.
Amém.
E amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta o teu braço aí, por favor. Você fez a oração. Tem mais pessoas que fizeram? Eu peço um favor, você que está aqui e levantou o seu braço, vem aqui para frente, pega suas coisas. Se você está acompanhando essas pessoas, vem também. Se você fez essa oração, eu quero dar um abraço, quero orar pela tua vida, amém? Aplauda o Senhor Jesus por cada uma dessas pessoas. E se você fez essa oração, vem para frente, pode vir. Tem mais pessoas, a igreja não pare de aplaudir aqueles que estão vindo. Tem mais pessoas, cadê a liderança para dançar aqui, ó? Seja muito bem-vindo. Prometo todo o tempo na sua vida. Seja muito bem-vinda, querida. Deus te abençoe muito. Amém? Tem mais pessoas vindo aqui. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Amém, ó. Aqui, ó. Tem mais pessoas vindo aí pra frente. Tá vindo aí? Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, meu querido. Seja um novo jeito. Amém? Se tiver mais pessoas, pode vir. A igreja continue aplaudindo, porque isso aqui é salvação. Os líderes, abracem, por favor. Os homens, as mulheres. Tem mais pessoas, pode vir. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Barba. Comece um novo tempo na sua vida, meu irmão. Deus possa fortalecer o teu caminho. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Abraça aqui, ó. Um abraçado. Tem mais irmãos aqui no meio? Venham, por favor. Fica aqui, não, a gente quer orar por você. Ninguém solta um abraço, não. Cadê a liderança? Os diabos vêm aqui pra frente. Vamos abraçar esses queridos. Pode vir. Vem pra cá, todo mundo. Quem tá vindo aqui pela primeira vez, fez oração, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu irmão. Vem. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo aqui. Aí, meu irmão, seja bem-vindo. Tem uma cara de arteiro, hein? Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bem-vinda. A liderança, quer todo mundo aqui orando junto. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar, vem aqui, Marquinhos. Vem aqui, ó. Vocês vão orar junto. Olha, tem mais uma cartinha pra mim. Olha que coisa bonita. Deus abençoe. Vamos orar aqui, liderança. Vamos abraçar aqui, ó. Os homens, vem aqui, os irmãos, as irmãs. E a igreja, tem que mostrar cá. Momento de alegria. Ninguém vai embora, hein? Quem está aqui na frente, fica aqui, quer abraçar vocês. Pai querido e amado, nós abençoamos todos esses irmãos, essas famílias representadas, jovens, crianças, senhores e senhoras. Abençoe a todos, Pai, que comece um novo tempo, que sejam cheios da tua presença, do teu amor. Que a partir de hoje esses homens estejam escritos no livro da vida eterna e que permaneça agora o teu poder, a tua bênção, a tua proteção e a tua paz. Que comece agora uma nova dimensão de comunhão e intimidade com o Senhor. E a tua bênção esteja sobre todos. Em o nome de Jesus e a igreja diga amém. Aplauda o Senhor. Abrace. Você que fez oração, nós temos aqui os boas-vindas. Que estão com os tablets. Dê o seu nome. Pegue o nome. Convide para a célula. Não vai embora. Isso, ó. Acompanha aqui, ó. O Ricardo e a Laide estão aqui. São os líderes de boas-vindas. Liderança, direciona aqui, encaminha que é importante. Amém? Muito importante estar aqui. Quem quiser abrir a sua casa para a célula, procura o pastor contigo, o Rodrigo Dávila aqui também, nosso presbítero, o Fernando também que é presbítero, o Marcinho, fez 50 anos ontem, procura essa galera aqui, o Junião aqui da Zona Sul também da Restinga, quiser abrir a sua casa, é muito importante, amém? Ó, ninguém fica sem conversar aqui, ó, vem aqui, ó, essa família aqui, ó. Tem uma líder nossa, querida. Sejam muito bem-vindas. Neuzi, pega aqui, ó. Aqui a família, aqui na frente. Isso aqui é uma guerreira nossa. Isso, abraça aqui. Cris, atrás de você, Cris. Não é só abraçar e ir embora, tem que pegar o telefone. Eu vou estar aqui quarta-feira, vai ter a reunião. Domingo já anuncio onde você as casas. Amém? Faltará, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos todo mal, o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e amém. O amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão, o Espírito Santo da promessa, que seja sobre a tua vida, que sejam dias poderosos, que andar na presença de Deus, que saber onde Ele está, você está junto, desfrutando do seu poder. Que Deus te abençoe e te guarde. Você vai na paz do Senhor e dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Amém?